Olha, Catarina, antes de mais, eu acho que te devo um enorme obrigada pelos anos em que estive na Terra Nova e pelos anos em que tu acreditaste no projeto Terra Nova e em que disseste sim quando eu te pedi ajuda. E o pedir ajuda era: Catarina, podes dar voz a um spot? Catarina, estavas no gabinete XPTO. Catarina, se às vezes houver possibilidade de fazer publicidade na Terra Nova, e tu, dentro das possibilidades, tu acreditaste sempre. Eu já não estou na Terra Nova, só tenho este pequeno apontamento, mas eu vou falar pelos que estão atualmente e pelo tempo em que estive na Terra Nova, e tu acreditaste sempre no projeto Terra Nova. Eu não me vou comover, e tu também não, por favor.
Mas é.
Mas eu guardo isso eterno e vou guardar sempre no meu coração, porque tu foste das algumas pessoas que estiveram sempre ao meu lado e acreditaram sempre no projeto Terra Nova.
Oh, Rosa, por favor, não tens nada que agradecer. A Terra Nova sempre foi uma rádio também que acreditou nas pessoas e que deu a oportunidade à Pastoral Juvenil, onde eu me encontrava na altura, de ter um espaço, de ter um auditório para falar. E eu, Catarina, pertencia à Pastoral Juvenil, mas era uma cidadã do mundo, era uma profissional, e comecei a admirar e a aproximar-me da Terra Nova e a perceber que tínhamos muito em comum, tínhamos a energia. O que recordo da rádio durante esse período em que eu tive a oportunidade de acompanhar mais de perto, uma rádio completamente inovadora, ia a todo lado, dava notícias, tinha programas incríveis, ainda nos dava voz. Então o que é que nós poderíamos fazer enquanto pessoas que também tivemos, a quem também foi dada uma oportunidade? Era contagiar os outros também e de alguma forma poder ajudar a rádio a alavancar e a dar ainda mais auditório e chegar a todos os que ainda não tinham percebido que havia ali uma rádio diferente, feita na gafanha.
Tu és uma pessoa de fé, Catarina.
Muito, muito. Sou católica, praticante e acredito que há um homem que nos inspira há 2000 anos e que nos deixou uma missão, que é sermos boas pessoas, que é olharmos para o outro, que é cuidarmos do outro, e que aquilo que podemos deixar neste mundo é realmente o amor, porque o resto vai para onde nós formos.
Tens conversas com Deus? Tu agora, nós já lá vamos, tu agora estás desempregada. Isso já há algum tempo que me anda a incomodar, porque tu és, não é por estares aqui, mas tu és uma excelente profissional. Que me perdoem as pessoas que vão ouvir esta entrevista, mas eu acho que há pessoas incompetentes em alguns locais e depois temos pessoas competentes que estão desempregadas. E tu és realmente uma pessoa cheia de garra, uma pessoa daquelas que abraça os projetos e dá realmente tudo por tudo para que as coisas funcionem, e funcionam, e de repente estás no desemprego. Agora que estás realmente desempregada, tens mais tempo livre para os teus filhotes, vês-te a conversar com Deus de vez em quando? O que é que conversas é que tens com Deus?
Vejo-me sobretudo a falar alto, eu espero que ele me ouça, mas vejo-me a procurar respostas para algumas perguntas que vou colocando nos últimos 2 anos, porque esta surpresa em que me vim não era merecida. Não vivo com angústia nem ressabiada, entre aspas, com a situação, mas pergunto então: se eu estou nesta situação, deve haver alguma resposta para isto. Porquê é que eu estou? Porquê é que eu estou disponível neste momento? Se calhar é porque vai aparecer algum projeto, alguma ideia, vai aparecer um conjunto de pessoas que vai acreditar ou vai precisar de mim para algum, para concretizar algo de novo, ou para acolher esta energia que tu estavas a dizer que eu tenho e que eu sinto que eu tenho. Eu acho que posso não ser a tal boa ou excelente profissional, mas sou mais, sinto-me mais, e falo muito disso com Deus, sinto-me mais uma espécie de facilitadora, em que as pessoas às quais me associo ou aos projetos consigo dar a combustão necessária para que eles funcionem. Não sou só eu que vou executar, não sou só eu que os vou pôr a andar, mas consigo reunir uma série de boa gente, ou de boas ideias, ou fazer com que as pessoas tenham coragem de partilhar essas ideias e que acreditam e que passem a acreditar em si próprias, para as concretizar, que às vezes falta isto, e eu sinto-me um bocadinho facilitadora.
Estás a tocar num ponto muito interessante. Sabes que às vezes, quando estou assim no aconchego do meu lar e quando a motivação me falta, eu pego no meu telemóvel, vou à minha página de Facebook e no feed aparece assim uma publicação da Catarina Pereira. E quando eu estou assim menos inspirada, as tuas publicações acabam por me inspirar.
É muito bom saber isso, porque acredita que eu olho para algumas vivências que vocês também vão partilhando da Rosa e outras pessoas que eu sinto assim muito positivas à minha volta, e é dessas que eu me procuro rodear também. E é tão bom saber isso, acredita, porque tem muitos dias em que eu acordo e só me sinto mãe e táxi e filha e com esta vida a atropelar-nos, e depois ou leio um livro, ou vejo uma árvore, ou passo no jardim, ou digo bom dia à senhora que passa de bicicleta por mim, e foi o clique necessário para perceber, Catarina, se calhar tu precisas de ser a mediadora destas coisas tão boas que existem à tua volta, na natureza, no meio rural onde tu vives, ou quando vais à cidade, ou quando lês um artigo internacional, se calhar tu estás disponível para ser a mediadora disto neste momento, então partilha-o com as outras pessoas. E se tu me estás a dizer isso, vale a pena de facto estar atenta a estes sinais, e estas conversas com Deus que falávamos ainda há bocadinho passam por isto, vão-me sendo dando sinais. Eu espero estar à altura de os saber interpretar para poder de facto ser esta luz do sol às vezes na vida de alguém, sem o saber, não preciso de saber, mas só o facto de o estás a partilhar e às vezes uma outra colega também me dizer isso, valeu o meu dia, valeu.
Nós estávamos a conversar há pouquinho que é, nós às vezes tomamos decisões na vida e mudamos radicalmente o nosso percurso de vida, isso nem sempre é compreendido pelos nossos amigos, pela nossa família, que vê em nós pessoas com uma carreira profissional. Eles às vezes não percebem que nós atingimos um desgaste muito grande e que às vezes queremos alguma paz, alguma tranquilidade, alguma serenidade, e que provavelmente até somos felizes a fazer coisas muito mais simples. Não sei se sentes isso.
Sinto. E acho que eu, chegado aos 40, e encontrar-me nesta situação fez-me pensar muito nisso e sentir que houve ali 10 anos da minha vida muito tão intensos, e foram 10 anos em que eu tinha um filho pequenino, estive grávida do segundo e tive o terceiro, numa fase da minha vida profissional em que foi do mais exigente que se possa pensar, e foi muito boa, eu nem senti a exigência no decorrer dela, não é? Estava a vivê-la de forma intensa, de forma completamente entregue, totalmente, e quando paras, passado 10, 12 anos, e te vês desocupada desse ritmo, dessa adrenalina, chegas à conclusão que se calhar andaste bem, fizeste o que tinhas a fazer, foste feliz naquele projeto, deste o melhor e aprendeste imenso, muitas das vezes já à custa da tua falta de descanso, à custa de tentar conciliar o inconciliável para a maior parte das pessoas, e para as mesmas pessoas que agora não entendem que se calhar... Eu nesta altura, nesta fase, com 3 filhos a precisarem de mim, da minha atenção, eu preciso de algo mais que me realize profissionalmente e que me garanta o sustento da família que eu escolhi ter, mas que de alguma forma também me permita ter esta qualidade de vida, de ter tempo para eles, porque hoje para mim o tempo é a coisa mais valiosa. E se for algo mais simples, quem gosta de mim vai ter que entender, e eu acho que vai acabar por entender, porque vai perceber se isso me faz feliz ou não. Eu acho que sim, Rosa, tendo a concordar contigo, eu acho que os outros, quem gosta de nós verdadeiramente, vai acabar por entender, mesmo que seja mais simples, mesmo que possa parecer menor, mesmo que possa ter um rótulo difícil de entendermos ao início, como o rótulo desempregada, para muitas pessoas à minha volta, alguém como eu estar desempregada é é muito menor. Como é que tu não tens uma oportunidade? Como é que tu... Foram aparecendo coisas à minha volta que poderiam ser oportunidades. Eu tenho vindo a pensar e a refletir sobre elas, na medida em que também prefiro conciliar com uma vida familiar que me permite este equilíbrio espiritual, mental e familiar que eu preciso nesta fase.
Olha, tu foste produtora de programas diários na RTP Porto, estiveste no gabinete de comunicação do Grupo Marti e Fer, em Oliveira de Frades, foste responsável pela comunicação da Câmara Municipal de Oliveira de Bairro, responsável também pela gestão e programação do cartel de artes, das artes, doutores Alípio Sol, é isso, durante mais ou menos 4 anos, também recentemente freelancer no município de São João da Madeira, portanto tu tens aqui um currículo
é concentrado,
mas é invejável, Catarina, é invejável, mas era aquilo que eu dizia há pouco, deste muito de ti durante estes anos todos, este currículo levou-te ao limite.
Levou muito, mas levou-me a experiências muito diferentes, a um conjunto de pessoas que eu fui angariando de colegas profissionais para amigos ao longo desses percursos todos, que ainda hoje, desde a RTP até ao Grupo Marti e Fer, até à Câmara de São João de Oliveira do Bairro, até à Câmara de São João da Madeira, são territórios onde hoje eu me são familiares e onde eu tenho muitos amigos. Mas sim, qualquer um deles, quer na RTP Porto, na área da produção, que era um ritmo intenso, diário, de programas de 3 horas em direto, em que eu, enquanto produtora, juntamente com as minhas colegas, tínhamos que garantir conteúdos e não poderíamos falhar, porque show must go on nesse tipo de trabalho, quer no Grupo Marti e Fer, que é um grupo com um prestígio internacional muito grande, e que para mim foi uma experiência nova trabalhar num ambiente empresarial, foi muito importante também para perceber o que é que eu, que capacidades teria eu para trabalhar num ambiente assim e com um horário que hoje seria impraticável, porque era das 9 às 19. E foi na altura certa essa experiência também. Depois, em Oliveira do Bairro, foi arrancar com tudo o que era comunicação, que não existia naquele município, mas depois foi deixar a pasta muito bem entregue ao meu colega Rui Conceição também, quando eu tive que abraçar o projeto Quartel das Artes, que foi uma aprendizagem, foi entrar na programação como autodidata. Eu era uma curiosa pela área da cultura, via aquele equipamento cultural para abrir, o seu presidente confiou em mim e eu acho que estive à altura daquilo que ele queria e daquilo que o executivo necessitava para aquela altura e daquilo que o Conselho de Oliveira do Bairro precisou no arranque do Quartel das Artes, e deu-me imenso prazer.
Eu, desde que te conheci, tu realmente tens uma energia que parece inesgotável.
Mas não é.
Tens um sorriso maravilhoso, contagia. Onde é que tu vais buscar essa energia? Tens 3 filhos, dizias-me há pouco, o Salvador 3, o Sebastião 9, o Salomão 6, tu deves ficar esgotadíssima, não é? Como é que tu fazes? Que vitaminas é que tu tomas, Catarina? Ajuda-me.
Olha, nesta altura, vitamina C do quintal, laranjas da minha laranjeira, sim, começam a ficar bem docinhas nesta altura. Não, esse trio que eu tenho em casa é muito desafiante, mas eu acho que é simultaneamente a eles, ao presente e ao futuro deles, que eu vou buscar energia, porque eles fazem-me acreditar que o futuro tem de ser melhor, e o futuro só pode ser melhor, só pode ter melhores pessoas, só pode ser mais saudável, só pode continuar a ser possível, na medida em que o conhecemos hoje, e estou-me a referir claramente às questões climáticas, se nós acreditarmos que estas pessoas vão ter condições para crescer. E eu olho para eles todos os dias de manhã, e para eles o dia da manhã é possível, então eu tenho que contribuir para que ele seja possível. Eu acho que é a eles que vou buscar energia, e ao facto de viver neste sítio também, viver numa comunidade ainda meia rural, tão perto de um centro urbano, permite-me ter esta, permite-me reenergizar, entendes? E a minha fé também, às pessoas que me rodeiam, tenho tido muita sorte, muita saúde, por mais triste que às vezes possa parecer a nossa situação, eu sinto-me privilegiada e todos os dias me sinto grata pela vida que tenho.
Nós estamos aqui na Palhaça, ainda não tínhamos dito, nós estamos aqui na Palhaça, um lugar lindíssimo, que me diz muito também, eu já partilhei isso contigo. Olha, que tipo de mãe é que tu és? És daquelas mães que também vai correr assim pela terra com os teus filhotes, andar de bicicleta, brincar com eles na rua, tu também ralhas com os teus filhos?
Sou um bocado freak, porque eu vou à frente deles a fazer tudo, aliás, eles vêm atrás de mim a subir muros.
Boa!
Eu faço tudo com eles e gosto muito de fazer tudo, e desde o primeiro filho, eu acho que os desafio um bocadinho para o risco, para se testarem, com os limites devidos. Eu não digo, não faças isso, vais cair, eu digo, fazes isso, mas olha que podes cair. Mas eu também faço com eles, eu ando de bicicleta com eles, trotinete, skate, gosto de jogar com eles. O pai também gosta, o pai gosta mais de jogar porque são rapazes, as atividades físicas e desportivas estão na prioridade e nas preferências deles, mas eles fazem, eu faço muita coisa com eles, trabalhos manuais, jogar às escondidas é o jogo favorito lá de casa, e na mesma sala conseguimos sempre encontrar aqueles esconderijos top, debaixo de uma manta ou atrás assim um bocadinho da cortina. Gosto imenso de brincar. Aliás, eu há 13 anos que a minha atividade favorita é brincar. Mesmo. Também gosto de os ensinar, de os ajudar a pensar, muito de os ajudar a pensar. Eu levanto as questões mais estranhas para uma mãe, às vezes. E também sinto, sobretudo com o mais velho, que às vezes já assim uma certa... Mãe, por favor, já não tens idade para fazer isso. Mas eu insisto e contrario. Por outro lado, e como estavas a dizer, eu gostaria de berrar muito menos, confesso-te. Gostava de me controlar mais. Gostava de... Mas também gostava que eles me obedecessem à primeira. E é tão difícil, é tão difícil. Mas prefiro berrar e não abdicar de... Eles só... Não se come com televisão, no sítio onde nós comemos, como é óbvio. A utilização das tecnologias, estamos sempre, sempre a tentar que seja o mais regrada possível. E tenho consciência que os meus filhos brincam as horas suficientes, que nos têm no máximo tempo possível, com presença absoluta. Mas... Tenha certeza absoluta que também podemos ser melhores pais e estamos sempre a evoluir nesse sentido.
Nessas tuas conversas com Deus, ele já te confidenciou porque é que as pessoas de hoje estão tão afastadas da igreja, porque é que as crianças não vão à catequese como no nosso tempo, que era tão bonito ir à catequese?
Eu tive aqui um dilema familiar com os meus filhos relativamente a esta questão da catequese, porque o primeiro fez a comunhão e andou na catequese, a seguir à comunhão quis sair. E eu trazia muitos recados para casa, até da catequese dele. É um miúdo difícil, muito questionador. O segundo, nunca quis ir para a catequese, e a minha sogra é catequista. O último foi para a catequese este ano, porque entrou na escola, e a catequista é a avó. E ele foi todo entusiasmado porque os colegas iam. A terceira, quarta sessão, vai, deve ser hoje a quarta sessão. Eu tenho que o convencer a ir todos os sábados. Mas eu percebo, e os pais têm que entrar neste compromisso com a catequese também, que é ajudar, porque as pessoas que se disponibilizam neste momento para dar catequese também precisam de ajuda, porque são sobretudo pessoas mais velhas, que já dão catequese há muitos anos, que precisam de sangue novo, que precisam dos pais que estão perto destas crianças para perceber como é que as podemos agarrar. É com um vídeo, é com uma música, é com um jogo de iPad, até de vez em quando, uma vez por mês, é indo lá para fora, é podendo acantonar dentro da igreja numa experiência diferente, é trazendo-os para o altar, como o padre de vez em quando faz, explicando-lhe as coisas, olhos nos olhos. A catequese e a igreja só conseguem manter e alimentar a fé das pessoas e o interesse destes mais novitos, se falar para eles olhos nos olhos, se for às dificuldades das pessoas, porque Jesus Cristo também andou com as pessoas no meio das terras, foi escolhendo aqueles que queria para levar a essa fé ainda a mais gente. E a igreja tem que voltar a ser isso. As pessoas precisam de uma palavra amiga, precisam do espaço da igreja para se encontrarem, para conversarem, precisam que a igreja lhes aponte caminhos, precisam que se lhes mostre que nos faz bem, que os cristãos são alegres, são pessoas que, apesar de todas as dificuldades do dia a dia, podem vencê-las. Há sempre alguém que nos ajuda. Há um lado positivo nisto tudo. Vamos ver qual é. Nós ajudamos a ver qual é. Então, quer seja nesta geração mais velha, que vai por tradição, quer seja nestas novas gerações que temos que dar o dobro da energia após conquistar para a igreja, eles têm que ver que quem lá está, quem acredita como nós, quem já teve experiências de fé tão boas e quem continua a acreditar que só o amor nos pode salvar, tem que ser testemunha disso no dia-a-dia, no local de trabalho, na catequese, nos escoteiros, na fila do banco, quando estaciona o carro, é nos nossos comportamentos, é no testemunho diário que damos nestes sítios todos, onde somos pessoas, na nossa dimensão total como pessoa, que temos que ser cristãos e que as outras pessoas têm que ver, epá, esta pessoa tem qualquer coisa aqui, não é diferente, não é melhor, não é pior, mas tem uma aura de energia, é boa, temos que ser boas pessoas.
De coração, muito obrigada por teres aceito o convite para estares no Plano B. A tua vida, este meu dedinho diz-me que a tua vida vai mudar. Pode não ser amanhã, depois da manhã, mas ela vai mudar. E olha, o mundo precisa de muitas outras Catarinas. Muitas, muitas Catarinas. Porque tu, olha, não sei, eu vou terminar a gravação e vou-te abraçar, porque apetece-me dar-me assim, dar-te um chicoração. Um chicoração apertado.
Eu dou chicorações.
É, eu gosto tanto de dar chicorações e que me deem um chicoração.
Rosa, deixa-me só dizer-te uma coisa, porque o meu lado B neste momento eu acho que é ser boa pessoa. Eu acho que esse lado B nos pode levar longe, mas leva-nos sobretudo ao essencial, aos outros. E encontrar-te aqui na minha terra, passado estes anos todos, de uma oportunidade que tu também nos deste, é a minha prenda de Natal antecipada.
Verdade.
Porque aquilo que me deste a mim não foi a mim. Foi à Pastoral Juvenil, foi aos jovens com quem trabalhei e é aquilo que hoje ainda se mantém. O que é maravilhoso, porque são sementes que lançámos à terra. Muito obrigada, Rosa.